Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Micro-hábitos, pequenas mudanças que mudam tudo, de B.J. Fogg. É um livro de não-ficção sobre mudança de comportamento, desenvolvimento de hábitos e design comportamental. A obra parte de uma proposta central simples e contraintuitiva, em vez de apostar em metas grandes, força de vontade e transformações radicais. O leitor deve começar com ações minúsculas, fáceis de executar e integradas ao cotidiano. Fogg, pesquisador de Stanford e fundador do Behavior Design Lab, estrutura o livro a partir de sua experiência acadêmica e prática com milhares de pessoas, defendendo que hábitos duradouros nascem da redução da barreira de entrada, do encaixe na rotina e do reforço imediato. O objetivo do livro não é oferecer uma teoria abstrata, mas um método aplicável para criar mudanças sustentáveis em áreas como saúde, produtividade, bem-estar e organização pessoal. Seu foco está em tornar o comportamento desejado mais simples, mais provável e menos dependente de esforço constante. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a tese central: mudar começando pelo menor gesto possível. O ponto de partida do livro é a inversão de uma crença comum sobre mudança pessoal: não é preciso começar grande para gerar resultado relevante. B.J. Fogg argumenta que comportamentos pequenos, se bem desenhados, tendem a ser mais consistentes do que metas ambiciosas que dependem de alta energia emocional. A lógica dos micro-hábitos é reduzir uma ação ao menor tamanho viável, a ponto de ela parecer quase fácil demais para falhar. Isso altera o relacionamento do leitor com o hábito, porque diminui resistência, culpa e procrastinação. Em vez de tentar sustentar uma rotina intensa, o método busca criar continuidade. A importância dessa tese está no fato de que a repetição é tratada como o verdadeiro motor da transformação, não a intensidade inicial. O livro, assim, reposiciona o sucesso comportamental como uma questão de desenho do hábito, e não de heroísmo pessoal. Essa perspectiva muda a forma de planejar metas: primeiro se cria aderência, depois se amplia o comportamento. Em segundo lugar, o modelo de comportamento baseado em motivação, habilidade e gatilho, uma das contribuições mais conhecidas de Fogg, é o modelo que relaciona comportamento à motivação, habilidade e prompt, ou gatilho. O livro usa essa estrutura para mostrar que um hábito só tende a acontecer quando existe desejo suficiente, capacidade real de execução e um disparador claro no momento certo. A utilidade desse modelo está em deslocar a análise do fracasso se um hábito não acontece. O problema nem sempre é falta de disciplina. Muitas vezes é excesso de dificuldade, ausência de contexto favorável ou falta de lembrete. O livro ensina a aumentar a habilidade tornando a ação mais simples, a ajustar a motivação sem depender dela de forma absoluta e a criar prompts que encaixem o comportamento na rotina X. Em vez de tratar hábito como algo misterioso, o autor o descreve como um fenômeno desenhável. Isso é importante porque oferece uma forma prática de diagnosticar por que uma mudança não se sustenta. O leitor passa a entender que comportamento é resultado de condições específicas, não de falhas morais ou falta de caráter. Em terceiro lugar, como integrar hábitos à rotina sem exigir força de vontade constante? O livro insiste que a permanência de um hábito depende menos de esforço contínuo e mais de integração inteligente ao cotidiano. Em vez de pedir ao leitor que reserve grandes blocos de tempo ou reorganize a vida inteira, Fogg recomenda inserir a nova ação em momentos já existentes da rotina. Isso reduz atrito, porque o hábito passa a competir menos com outras obrigações. A proposta é aproveitar estruturas estáveis do dia, como levantar da cama, entrar no carro ou escovar os dentes, para acoplar a nova prática a um comportamento já consolidado. Esse tipo de design aumenta a chance de repetição automática, pois o hábito não precisa ser iniciado do zero em cada ocasião. O mérito dessa abordagem é que ela trata o ambiente e o contexto como aliados, não como obstáculos. O leitor deixa de depender de motivação elevada e passa a operar com previsibilidade. Em termos práticos, o livro mostra que a mudança bem-sucedida costuma ser menos sobre adicionar esforço e mais sobre reorganizar a sequência em que as ações acontecem. Em quarto lugar, recompensa-se imediata e sensação positiva como parte do aprendizado. Outro aspecto importante do livro é a ideia de que um hábito tende a se consolidar melhor quando produz alguma forma de recompensa imediata, mesmo que pequena. Fogg observa que o cérebro responde mais facilmente a feedbacks rápidos do que a benefícios distantes e abstratos. Por isso, o método dos micro-hábitos inclui a criação deliberada de uma sensação positiva após a ação, reforçando o comportamento e aumentando sua repetição. Essa recompensa não precisa ser material. Pode ser uma percepção de progresso, alívio, satisfação ou um gesto simples de autoaprovação. O ponto central é que a experiência subjetiva do hábito importa tanto quanto sua utilidade objetiva. Isso diferencia o livro de abordagens, que tratam disciplina como simples repressão do desejo. Aqui, o aprendizado comportamental depende de tornar o processo agradável o suficiente para ser repetido. O resultado é uma visão mais realista da mudança, não basta saber o que fazer. É preciso fazer com uma estrutura emocional que favoreça a continuidade. O hábito, então, deixa de ser apenas obrigação e passa a ser algo reforçado por sua própria execução. Por último, aplicações práticas para a saúde, produtividade e organização pessoal. Embora o livro tenha base teórica sólida, sua força está na aplicação concreta em áreas comuns da vida cotidiana. A proposta de micro-hábitos pode ser usada para construir rotinas de exercício, leitura, meditação breve, sono melhor, alimentação mais consciente ou organização do trabalho. O diferencial é que o método adapta a meta ao nível real de disponibilidade da pessoa, em vez de impor padrões genéricos. Isso torna especialmente útil para quem já tentou mudanças amplas e abandonou por dificuldade de manutenção. O livro também sugere que pequenas vitórias acumuladas alteram a identidade prática do leitor, porque cada repetição confirma uma nova direção de comportamento. Ainda assim, ele não promete transformação instantânea nem resolve todos os tipos de problema. Sua contribuição é mostrar um caminho incremental, mais coerente com como as pessoas realmente funcionam, em comparação com livros de autoajuda baseados em discurso motivacional. Esta obra se destaca por unir pesquisa, método e aplicabilidade cotidiana, oferecendo uma estrutura que pode ser testada e ajustada ao contexto individual. Em conclusão, micro-hábitos, pequenas mudanças que mudam tudo é indicado para leitores que desejam melhorar comportamento, rotina e desempenho, sem depender de grandes rompantes de motivação. Ele é especialmente útil para quem já tentou criar hábitos por meio de metas ambiciosas e encontrou dificuldade em sustentar a mudança. O valor do livro está em oferecer um método operacional, não apenas inspiração. Ele explica como reduzir a fricção, encaixar ações em momentos existentes do dia e reforçar comportamentos com experiências positivas e imediatas. Isso torna relevante para quem busca progresso em saúde, produtividade, bem-estar ou organização pessoal de forma consistente. Entre livros do mesmo gênero, a obra se destaca por combinar linguagem acessível com uma base conceitual clara sobre comportamento. Em vez de insistir em disciplina rígida, ela mostra como o desenho do hábito influencia diretamente a chance de continuidade. Essa abordagem torna o livro menos moralista e mais funcional do que muitos títulos sobre mudança pessoal. Para quem quer entender por que hábitos falham e como criar rotinas mais realistas, o livro oferece uma estrutura prática, coerente e fácil de aplicar no dia a dia. Se você quiser apoiar BJ Fogg, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!